Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. Os valores europeus estiveram em destaque na 10ª edição do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, que passou pela Universidade do Minho. A sessão foi organizada pela Escola de Economia e Gestão, o seu Centro de Investigação em Ciência Política e a Assembleia da República. Perante uma plateia repleta de estudantes de vários graus e cursos da EEG, o Presidente da Assembleia da República Portuguesa e a Presidente do Congresso dos Deputados de Espanha abordaram temas como a inclusão, coesão e a economia mais verde. Questionado pela RUM sobre futuros projetos na área da inovação e desenvolvimento entre os dois países, Augusto Santos Silva declara que estão comprometidos em avançar com o Centro Ibérico para a Energia, que permitirá à Península Ibérica liderar a transição energética na Europa.
Neste momento, um outro grande projeto, que é o Centro Ibérico para a Energia em Cáceres, desta vez localizado em Espanha, e estou certo que vamos avançar, porque este Laboratório Ibérico de Nanotecnologia é prova concreta de que, trabalhando em conjunto, nós poupamos, nós multiplicamos os nossos recursos e nós temos resultados que beneficiam ambos os países.
Portugal e Espanha partilham o facto de terem tido, ao longo da sua história, regimes ditatoriais. Maricel Lamanha, presidente do Congresso dos Deputados de Espanha, sublinha o papel das academias e dos docentes no combate ao populismo.
Seguramente isso é o que temos em comum as universidades e os parlamentos. Os dois são foros de debate, de intercâmbio de ideias e a possibilidade de aprender de los otros y de ponernos en el lugar del otro. Yo creo que efectivamente el trabajo en las universidades por parte del profesorado, también entre los alumnos con debates profundos sobre los temas, pueden ayudar precisamente a combatir lo que creo que no es positivo para ninguna democracia del mundo.
A presidente da EEG, Cláudia Simões, sublinha a forte adesão dos alunos dos vários cursos e níveis de ensino.
Para a escola, acho que vem revelar a relevância da investigação que nós fazemos na área da ciência política e também posicionar a escola nos seus projetos de ensino nas diversas áreas, quer de ciência política, economia e gestão. Houve um grande interesse da parte dos alunos de todos os cursos, portanto não se cingiu só a determinadas áreas, tivemos de todos os cursos e dos vários níveis de ensino, quer licenciatura, mestrado e doutoramento, o que também não é comum, portanto foi realmente uma sessão muito, muito procurada.
Os dois dias do 10º Fórum Luso-Espanhol tiveram lugar em Braga, a iniciativa passou pela Universidade do Minho e pelo IANIAL. Na Academia Minhota, a sessão foi inserida no Programa de Desenvolvimento de Competências Transversais, o EEG General Rating Skills. O Minho em Antena. A Universidade do Minho vai acolher a Conferência de Reitores das Universidades do Sudeste Europeu. Trata-se da primeira reunião do grupo de trabalho coordenado pelo Vice-Reitor para a Investigação e Inovação da UMinho, Eugênio Campos Ferreira, sobre a temática dos sistemas agroalimentares competitivos. Em cima da mesa está, entre outras propostas, a criação de um mestrado interinstitucional em Biotecnologia Alimentar Sustentável. Na sessão vão participar representantes de 20 universidades e politécnicos de 4 regiões de Espanha e 2 do norte e centro de Portugal.
O CRESOE está agora a ter uma iniciativa de constituir grupos temáticos à volta de um determinado tema. No caso concreto do grupo temático que a Universidade do Minho está a liderar, é na área dos sistemas agroalimentares. Estamos a promover numa reunião destas várias universidades, vai realizar-se cá em Braga, para começar a discutir a preparação de projetos, de programas educacionais comuns a estas universidades, plataformas de divulgação, de observatórios ligados aos sistemas sustentáveis agroalimentares.
O grupo de trabalho está a estudar também a possibilidade de avançar com o Observatório para a Sustentabilidade Alimentar. A conferência do CRESOE está agendada para esta sexta-feira, dia 21 de outubro.
O Minho em Antena.
Universidade do Minho preencheu 30 das 132 vagas disponíveis para a terceira fase do concurso de acesso ao ensino superior. De acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral do Ensino Superior, este domingo, a instituição de ensino superior Minhota conseguiu preencher 97% das vagas, o que equivale a 2.899 novos alunos. A nível nacional, cerca de 50.300 estudantes entraram no ensino superior público, com 1.034 novos universitários colocados na terceira fase, sobrando 2.284 vagas. Para os estudantes agora colocados, a matrícula é realizada até esta quinta-feira.
O Minho em antena.
O Minho tem ainda abertas as inscrições para o curso de preparação de maiores de 23 anos. A formação visa desenvolver e valorizar competências prévias dos candidatos, de modo a aumentar as suas possibilidades de ingressar na academia e obter pela primeira vez um curso superior. As aulas irão decorrer em período pós-laboral, entre novembro deste ano e abril de 2023. As inscrições encerram na próxima sexta-feira, dia 21 de outubro. Basta enviar o boletim de inscrição, declaração de compromisso e conhecimento, o documento de identificação fiscal e civil e o comprovativo de pagamento da taxa de inscrição para o e-mail m23sga.uminho.pt.
O Minho em antena.
Cerca de 20 mil pessoas terão passado pelo Multiusos de Guimarães em mais uma edição da Recepção ao Calouro. Os bilhetes gerais esgotaram, assim como a noite de sexta-feira com Bispo e Extense. Já as noites de quarta-feira e sábado tiveram uma ocupação de 85%. Destaque ainda para quinta-feira, noite dedicada aos grupos culturais, que em comparação com anos anteriores foi também mais participada. Em declarações à RUM, o presidente da Associação Académica da Uminho, Duarte Lopes, fala num evento com uma participação muito expressiva.
Faço um balanço bastante positivo da Associação Calouro deste ano, certamente com uma outra dificuldade, em particular no primeiro dia, mas fora essa dificuldade, o resto do evento correu tranquilamente, sem grandes problemas, com uma participação muito expressiva, com uma nova área de alimentação que foi bastante elogiada, com mais instalações sanitárias, portanto, genericamente ficamos bastante satisfeitos e sentimos uma comunidade que também ficou satisfeita com o evento. Nós temos ideia de que terá havido perto de 20 mil participações, não necessariamente 20 mil pessoas diferentes.
Questionado sobre as receitas geradas pelo evento, que dá as boas-vindas aos novos alunos da Uminho, Duarte Lopes diz ser cedo para avançar com números.
De ponto de vista de as coisas correram bem, em particular sexta-feira, onde juntámos, e era algo que não costumava acontecer nestes eventos. No entanto, porque é que não faço só um balanço? Houve custos acrescidos neste evento, gastámos um pouco mais em cartaz, achámos que era prioritário fazer essa aposta, e mais do que isso, houve custos de produção, de transportes, que, ligado a questões com a inflação, ficaram sem dúvidas mais caras. Portanto, neste momento, eu não me sinto confortável a fazer um balanço. Acho que a atividade terá sido sustentável, já teve um resultado relativamente razoável, mas neste momento não consigo fazer já esse balanço.
A estimativa é que tenham passado pelo Multiusos de Guimarães entre 12 a 15 de outubro, cerca de 20 mil pessoas. E inserida na programação da Recepção ao Calouro, a latada deste ano contou com perto de 3 mil estudantes de 58 cursos da Uminho. Para além dos cânticos dos respectivos cursos, os calouros aproveitaram o momento para abordar os temas do alojamento, alimentação e violência doméstica. Não faltaram críticas às declarações da Ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, que repudiou as praxes e pediu alternativas de integração. Aos microfones da Universitária ficam ainda as expectativas para a recepção, que terminou este sábado.
E nada curso! 83, 51, 79!
Opa, é engraçado, estamos a experienciar ao mesmo tempo que eles, porque a nossa latada não houve por causa do Covid, mas acho que vai correr bem. No ano passado foi bom, mas agora queremos ainda melhor.
O que é que vocês estão mais ansiosos por ver?
Escalema. Ah, tudo. Eu gostava de ver.
Não sei perceber nada, eu só quero mesmo divertir. Sim. Não sei
estar
explicar.
Com os colegas, o último ano, aproveitar mesmo.
Unimos-nos muito como grupo, demorou um bocadinho, mas ficamos muito felizes com o resultado.
O resultado é muito isso, é a união e, entre ajuda e equipa.
Sem dúvida, acho que o nosso bloco juntou-se muito para preparar as coisas para a latada. Conhecemos muito melhor, temos um pequeno teatro, vamos defender os estudantes. ir contra a ideia que os estudantes estão sempre errados.
Como ainda não tínhamos nenhuma t-shirt identificativa do corpo, decidimos arranjar um fato e aqui o capacete, que era para nos destacarmos.
O tema principal vai ser o feminismo, onde vamos ter um lado do bloco machista e outro lado que vai defender o feminismo. Um debate, basicamente.
Um daqui um grito também de alerta.
Exatamente, sim. Principalmente por causa da violência doméstica e que ainda sofremos na nossa sociedade.
Se não pensam em ir para a universidade, fazem muito mal. Venham, esta comunidade vai-vos acolher, o vosso curso vai-vos acolher e vocês vão adorar isto.
Declarações dos estudantes aos microfones da RUM.
O Minho em antena.
Autoestradas de água entre o norte e sul de Portugal não são um bom investimento. A ideia defendida pela investigadora do Centro de Biologia Molecular e Ambiental, da UMINHO, Cláudia Carvalho Santos. Todos os cenários climáticos indicam que deverá ocorrer uma diminuição da precipitação entre os 3% e os 7%, sendo que o principal problema será a marcada diferença entre os níveis de precipitação registados no inverno e verão. As piores previsões apontam para que o Minho venha a assemelhar-se ao Alentejo nos próximos 30 a 40 anos, sendo que a região sul deverá parecer-se mais com Marrocos. Em declarações ao Minho IID, Cláudia Santos sustenta a premissa de que, em vez de construir autoestradas de água, seria mais vantajoso apostar numa agricultura mais precisa e com recurso às novas tecnologias.
Eu penso que os transvases não seriam uma solução, para além dos custos que tem criar canais. Há perdas também dos canais, os canais normalmente são abertos e, portanto, há muita evaporação dos próprios canais. O que é mais importante é cada região se adaptar, não é? Nós temos muito exemplo dos transvases espanhóis. A Espanha, de facto, transporta água da Bacia do Douro até ao Guadalquivir para depois regar aqueles campos infinitos dos laranjais de Valência. No entanto, eu acho que em Portugal eu não vejo muita necessidade de fazer isso, até porque a nossa grande reserva estratégica de água é o Alqueva, que está no sul, porque os nossos reservatórios aqui no norte, elas foram construídas maioritariamente com o objetivo de produção hidroelétrica, como por exemplo a captação aqui do Cávado, em Areias de Vilar, que é uma captação que penso que abastece mais de 1 milhão de pessoas.
Questionada sobre a plantação de abacates no sul do país, onde a água mais escasseia, a investigadora frisa que esta é uma cultura com importante valor económico e socioeconómico, que na maioria dos casos já utiliza as novas tecnologias para que não exista desperdício de água.
O que é preciso aqui é que essa cultura seja regada em termos do que ela necessita. E já há exemplos de empresas e até de empresas de produção de abacates em que as pessoas que estão à frente estão logo à partida preocupadas com esses conceitos. Querem que a agricultura que eles estão a fazer seja uma agricultura sustentável. E tentam fazer uma rega de precisão e uma rega que só é colocada quando é necessário. Portanto, tem instrumentos altamente informativos dentro do solo que lhe informam a umidade está a aumentar ou a umidade está a diminuir. Até porque o próprio abacateiro, pelos vistos, é bastante exigente. Ele também não gosta de muita água a mais. Portanto, há uma água ali num período de crescimento, mas depois parece que não gosta tanto de água.
A Seca em Portugal esteve em análise no Minho IID da passada quinta-feira, uma conversa que já se encontra disponível em podcast em rum.pt. E é com esta sugestão que faz o Minho em antena desta terça-feira. Nós regressamos na próxima semana com tudo aquilo que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O Minho em antena.